Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O uso abusivo de jogos online será considerado doença a partir de 2022, ano em que esse vício passará a fazer parte da nova versão da CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Mas passar longas horas entretido com os jogos digitais não basta para caracterizar esse vício. A psiquiatra Júlia Machado Cury, pesquisadora do Centro Regional de Referência em Drogas, da Faculdade de Medicina da UFMG, explica quais são os limites entre a prática saudável e a dependência por esse tipo de esporte.
A principal coisa que caracteriza o vício, né, em jogos é a compulsão, que é a necessidade intensa daquele comportamento de jogar e a dificuldade de controlar o jogo. Então, a pessoa, quando começa a jogar, ela perde o controle e ela não para mais naquela hora que ela tinha determinado, por exemplo, para parar. Então, ela joga por mais tempo do que pretendido inicialmente e deixa de realizar outras atividades que não são relacionadas ao jogo. Isso acaba atrapalhando os relacionamentos, a vida acadêmica, a vida profissional, interpessoal, social. E essa pessoa começa a ter uma necessidade de jogar cada vez mais para atingir os mesmos níveis de prazer que ela tinha quando ela jogava menos inicialmente.
A abstinência também é sinal de dependência em jogos. Assim, quando a pessoa tenta parar, ela pode ficar mais nervosa, deprimida e com necessidade intensa de voltar a jogar. A psiquiatra Júlia Cury afirma que o vício em jogos tem efeitos semelhantes ao da dependência em drogas.
Estudos mostraram que características das pessoas que estão viciadas em jogos, elas são muito parecidas com a característica das pessoas que estão viciadas em drogas. Os sintomas, inclusive as alterações no cérebro, em neuroimagem, a forma como se desencadeia a dependência, o desenvolvimento da dependência e até mesmo os tratamentos. Aí, por isso, pela aproximação com as dependências químicas, foi considerado agora uma dependência e não mais um transtorno de controle de impulso.
Para a especialista, o número de pessoas viciadas em jogos tende a aumentar nos próximos anos. Alguns motivos podem explicar. Um deles é que a inclusão dessa nova doença, que foi anunciada pela Organização Mundial da Saúde, permitirá identificar essas pessoas. Outro motivo é que a inserção no mundo digital cada vez mais cedo e a expansão dos jogos virtuais interativos com adversários reais de todas as partes do mundo podem estimular a competitividade e o maior tempo gasto em games virtuais. Para não perder a competição, ou até dinheiro, em alguns casos, os gamers viram a noite nos jogos, o que aumenta as chances de dependência. Além disso, as doenças psiquiátricas também são fatores de risco para o vício em jogos, como explica a psiquiatra Júlia Cury.
É o aumento das doenças psiquiátricas, principalmente da depressão e dos transtornos de ansiedade, porque esses transtornos predispõem ao vício em jogos, como uma estratégia até mesmo de sair da realidade ou de esquecer o sofrimento. As pessoas se isolam cada vez mais e usam o jogo como uma forma de adquirir prazer para poder lidar com esses sentimentos ruins.
E o inverso também pode acontecer? Esse vício, ele trazer transtornos também? De ansiedade,
também
de depressão?
Também pode, as duas coisas acontecem. Porque, principalmente, quando as pessoas estão anunciadas, elas tendem a abandonar outras amizades que não têm a ver com os jogos, a se isolar. E elas, se isolando, acabam perdendo o suporte social e acabam ficando cada vez mais tristes, mais ansiosos.
Para que a relação com os jogos não se torne um problema de saúde, especialmente para os gamers que têm esse esporte como profissão, é preciso estabelecer um limite de horas para os jogos e, ao chegar no limite, mudar de atividade. Outra recomendação é para não abandonar antigos hábitos e adquirir outros que também trazem satisfação. Também é importante reduzir o contato com pessoas que são dependentes, uma vez que a convivência pode estimular ainda mais esse hábito. E caso algum sinal do vício seja identificado, é importante buscar por ajuda. Para isso, o primeiro passo é reconhecer que se tem um vício, como frisa a psiquiatra Júlia Cury.
Normalmente quem reconhece primeiros são os familiares, principalmente os mais próximos, os pais, porque a própria pessoa no começo tende a negar que tem um vício. E depois que alguém, né, vê um sinal de alerta, percebe que essa pessoa está jogando muito, está abandonando outras atividades, está abandonando a família, pode conversar com essa pessoa e levá-la a um psiquiatra e a um psicólogo, que é importante. Outra coisa que ajuda muito são os grupos de autoajuda que já existem. Igual tem o AA, para quem é dependente de álcool, grupos de pessoas que estão viciadas em jogos e que querem parar.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, vamos falar sobre as arboviroses e como elas se relacionam com o aumento da temperatura global. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmeliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.